Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 22. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Comentários sobre a mensagem: Que buscais? Essa mensagem nos faz lembrar aquela citação de Mateus, que foi dita por Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todos os que pedem, recebem, os que buscam, acham, e a quem bate, se abre. Lindas palavras de Jesus. Com essas preciosidades, Jesus nos convidou à oração e à confiança em Deus, na certeza de que Deus não deixará jamais de atender às nossas necessidades, quaisquer que sejam elas, materiais, espirituais, desde que façamos a nossa parte. Desde que caminhemos no sentido de obter esses nossos pedidos. E para não deixar a menor dúvida sobre esse ponto, após fazer aquela tríplice referência à solicitude com que nós devemos nos conduzir para que o céu nos ajude, ainda é o Mestre que repete, afirmando categoricamente: todos os que pedem, recebem, todos os que buscam, acham, e aquele que bate, a porta se abrirá. Muitos homens supõem que, como Deus é onisciente, Ele sabe perfeitamente daquilo que nós estamos precisando, e que Ele vai fazer tudo por nós, sem haver necessidade de nós lhe pedirmos nada, sem nos dar qualquer trabalho, qualquer incômodo. Mas com essa atitude, essas pessoas demonstram que não compreenderam as promessas do Evangelho. Primeiramente porque a razão do pedir não é informar a Deus do que havemos de querer, e nem lembrar a Ele de algo que, porventura, ele tenha esquecido. Porque, de fato, Deus sabe de tudo a nosso respeito. E não é da sua natureza querer se fazer de rogado para que Ele possa derramar sobre nós as suas bênçãos generosas. Então, quando nós pedimos, através desse gesto de humildade, nós confessamos o quê? A nossa indigência, a nossa fraqueza. E é através desse ato de humildade e de fé que nós teremos condições de ter a receptividade que é indispensável para que a graça divina possa atuar sobre nós, para fortalecer o nosso ânimo, para que nós possamos levar a bom termo aqueles nossos empreendimentos. Ela vai nos inspirar soluções adequadas àqueles problemas que estão nos afligindo e também vai nos preencher com paciência, com resignação, toda vez que nós precisamos vencer uma prova difícil. Então, não basta só pedir. É preciso também complementar com o procurar e com o bater. Isto é, que nós nos mexamos, que nós trabalhemos persistentemente até atingirmos aquele objetivo desejado. Então, se nós almejamos a conquista de uma situação mais confortável, se nós desejamos vencer as nossas inferioridades morais para que possamos formar um caráter reto, seja o benefício que for, os nossos esforços próprios, eles são absolutamente necessários. Por que esperar que Deus nos dê essas bênçãos, dispensando cada um de nós de qualquer colaboração, é muita insensatez, porque neste ou em qualquer outro terreno, o progresso, ele é sempre filho do trabalho. Mas há uma outra classe de pessoas que igualmente nada pedem a Deus, é a classe dos autossuficientes, porque eles confiam apenas em si mesmos e eles julgam que tudo podem conseguir apenas com os recursos da sua inteligência e da sua operosidade. A essas pessoas, Deus não castiga, como se diz aí erroneamente, mas Ele abandona as pessoas às suas próprias forças. E as quedas, as frustrações que com certeza essas pessoas vão sofrer, é que vão se incumbir de abater aquele orgulho, vai fazer com que elas reconheçam as suas limitações e se voltem para Deus. Então não vamos ser nem aqueles que se mantêm apáticos, inertes, esperando que Deus preveja e proveja tudo para nós, e nem vamos ser também esses outros arrogantes, presunçosos, que acreditam poder prescindir do auxílio de Deus. Vamos sim orar confiantes e vamos trabalhar com perseverança, porque se nós procedermos assim, sempre vamos achar quem nos estenda mãos amigas. E aí todas as portas vão se abrir, porque não há obstáculo que não seja removido diante do empenho de uma vontade inquebrantável, mas que está aliada a uma fé viva e operante. Usemos o recurso da prece sempre que estivermos em dúvida ou que estivermos nos sentindo um tanto infelizes, precisando do amparo, precisando da orientação segura que vai chegar até nós através exatamente dessa sintonia que faremos com o astral superior. Então que Jesus nos ajude e nos abençoe sempre nos nossos propósitos.